Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
David Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Aldo Souza. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Rildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 23 de maio de 2016. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, David Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. Ausente o vereador Luiz Fernando Carolino Xavier. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário David Araújo Antunes para que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as correspondências recebidas e expedidas. As indicações de número 153 a 156 de 2016 e os requerimentos de número 53 a 57 de 2016, de autoria dos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projetos. Projeto de lei número 16 de 2016 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e da outras providências. Projeto de lei número 20, 2016, que denomina Rua Maria Lopes Pereira, Rua 1, localizada no Barradão Lopes, neste município. Projeto de lei número 21, 2016, que denomina Rua Antônio Lopes Martins, a Rua 2, localizada no Barradão Lopes, neste município. Projeto de lei 22, 2016, que denomina Rua Rosa Lopes Campidelli, a Rua 3, localizada no Barradão Lopes, neste município. Projeto de lei 23 de 2016, que denomina Rua Isilda Faustina Lopes Teixeira, a Rua 4, localizada no Barradão Lopes, neste município. Projeto de lei número 24 de 2016, que denomina Rua Agostinha Lopes Campidelli, a Rua 5, localizada no Barradão Lopes, neste município. Projeto de lei 25 de 2016, que denomina Rua Vicente Borges da Silva. Projeto de lei número 26 de 2016, altera a Lei número 164, de 1953, e denomina a Rua B, do bairro Novo Santa Efigênia, como prolongamento da Rua Coronel Alves, neste município. Projeto de Lei número 27, de 2016, que dispõe sobre a denominação do Complexo Esportivo do SEMI, Centro Educacional Municipal de Itabirito, professor Alcides Rodrigues Pereira. Projeto de Lei 28, de 2016, que cria o DIM Municipal do Gari e da outras providências. No item de palavra livre foram escritos os vereadores Rosilene do Carmo Cardoso e Rildo Xavier de Moraes, que absteve, e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O vereador Denilson Francisco Braga requereu vistas do projeto de lei número 16, 2016. Os projetos de lei 26 e 28, 2016 foram aprovados em primeira discussão. O projeto de lei número 20, 21, 22, 23, 24 e 27, 2016, foram aprovados em segunda discussão. O projeto de lei número 25, 2016, foi aprovado em redação final. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação a ata. Sem objeção, a ata está aprovada. E solicito ao Senhor secretário, dê destaque ao resumo de correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas. Prezados vereadores, nossos respeitosos cumprimentos. Vimos por meio dessa convidar os vereadores para o ciclo de palestras Desafios da Família, onde serão abordados temas relevantes para a nossa sociedade, como as alterações de comportamentos que a família vem sofrendo e as consequências das atuais mudanças para toda a sociedade. Sabendo da importância desses assuntos e que esses esbarram na legislação, que é a matéria de trabalho dos senhores, gostaríamos de convidá-los para estarem presentes no próximo dia 4 de junho, às 14 horas, no auditório do Instituto Santo Antônio de Pádua, onde receberemos a doutora Renata Gusson e o professor Felipe Neri, para aprofundarmos nesses temas com as famílias, comunidades, escolas e autoridades convidadas. Agradecemos a atenção. Grupo Pró Família de Itabirito. Correspondências expedidas. Ofício número 074-2016, ao chefe do Executivo, encaminhando indicações de número 153 a 156 e autógrafo de lei número 25-2016. Ofício número 75-2016, ao chefe do Executivo, solicitando documentação do ex-servidor Roberto José Cesário. Ofício número 76-2016, ao presidente da República em exercício, manifestando a importância do Ministério da Cultura. São essas correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, de resoluções, emendas, sendo essa matéria na primeira parte do nosso trabalho, sem discussão e sem comentário.
Vamos às indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente capim de limpeza nas ruas do bairro Santo Antônio. Sala das reuniões em 30 de maio de 2016, Leandro Silva Marques. Que indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao chefe do executivo providenciar por meio da secretaria competente iluminação para a pracinha do bairro Pedra Azul, situada entre as ruas Guajajaras e Carijós. Justificativa. Local utilizado para lazer e entretenimento pelos moradores da região. A iluminação visa aumentar a segurança no local. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016, Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao chefe do Executivo que providencie por meio da secretaria competente iluminação na entrada da escadaria do São Judas, dentro do bairro Gutierrez. Justificativa. Local utilizado diariamente pelos moradores do bairro, trabalhadores, estudantes, etc. A iluminação no início da escadaria foi depredada, deixando o local bastante escuro e oferecendo risco aos que utilizam deste acesso. Recentemente foi registrada ocorrência de meliante no local. A população pede providências urgentes para a Prefeitura. Sala das reuniões em 30 de maio de 2016. Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao seu prefeito municipal que nos envie através da secretaria competente informações sobre o quadro instalado na rua 7 de setembro, no bairro Boa Viagem. Justificativa. Nesse quadro havia um painel com informações. Atualmente encontra-se vazio, apenas a estrutura. Gentileza nos enviar posicionamento informando o motivo do quadro que não está sendo utilizado para o fim a que se destinava, bem como valor gasto para a construção e instalação do mesmo. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016, Leandro Silva Marques. Que continue indicando a Vossa Excelência na forma regimental, que seja solicitado através do prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente instalação de portas na sala de aula do antigo prédio do SESI. Justificativa. De acordo com informações, algumas salas no local estão sem portas. É necessário análise da secretaria competente para averiguar o caso e tomar as devidas providências, a fim de zelar pela segurança e bem-estar dos estudantes. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016, Leandro Silva Marques. Que por fim diga a Vossa Excelência na forma regimental, solicitar ao seu prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente instalação de grade de proteção no entorno da piscina do antigo SESI. Justificativa. No local existe uma bombeira à disposição monitorando e cuidando da segurança das crianças, mas sabemos que a grade é a melhor e a mais correta forma de prevenção de acidentes em piscina. A instalação visa aumentar a segurança no local e garantir a integridade física dessas crianças. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, através da secretaria competente, cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itabirito e o Itabirense Esporte Clube, referente à sua sede. Justificativa, a pedido de alguns associados do clube. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016, Luiz Fernando Carolino Xavier, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao chefe do executivo providenciar por meio da secretaria competente instalação de dispositivo redutor de velocidade entre as ruas Engenheiro Simão Lacerda e Rua Flor de Seda, no bairro Padre Eustáquio, conforme croqui em anexo. Justificativa. O redutor de velocidade se faz necessário a fim de coibir condutores que por ali trafegam em alta velocidade, colocando em risco pedestres e outros condutores que também. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016, Gilmar Alfenas, vereador. Vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado à CEMIG a troca de transformador com uma capacidade maior, para que a energia elétrica possa chegar a todas as residências na área rural denominado Macedo. Justificativa. Conforme pedido dos moradores do referido local, há tempos que se espera por esta conclusão. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016, Luiz Fernando Carolino Xavier, que requer a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada a CEMIG a troca do... Acho que está... Deu duplicidade aqui, viu, senhor presidente? Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência nas formas regimentais que seja enviado voto de pesar aos familiares do senhor Jaime das Flores pelo seu falecimento. Senhor Jaime era músico da Corporação Musical Santa Cecília, pai e avô dedicado. Deixa uma grande lacuna em nossa sociedade. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016. Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, vereador. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao chefe do executivo que seja enviada a essa casa legislativa relação com o nome das empresas privadas que irão contribuir para a realização do Julifest e os valores que estão sendo doados por cada uma dessas empresas. Justificativa. Na última reunião ordinária em que tivemos a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal Alexander Silva Salvador de Oliveira, o mesmo afirmou que a realização do Julifest 2016 acontecerá com a parceria e o apoio das empresas privadas. Diante desta afirmação, solicito que seja encaminhada a essa casa a relação com o nome dessas empresas e os valores que estão sendo repassados como forma de patrocínio. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016, Leandro Silva Marques, que requer a Vossa Excelência na forma regimental que seja encaminhado ofício ao SAI, Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, solicitando informações sobre previsão para a instalação do sistema de esgoto e fornecimento de água para os loteamentos Village Parque e Estância Real. Justificativa. Em 14 de abril de 2016, foi firmado compromisso entre o SAI, representante do Departamento de Obras da Prefeitura e empreendedores responsáveis pelos loteamentos citados, que a partir daquela data iniciariam estudos e as obras para instalação do sistema de esgoto e fornecimento de água, com prazo limite de 75 dias para a conclusão de todo o processo. Ficou acertado nesta data visita do SAI ao local para, junto com os empreendedores, listar os pontos danificados e verificar o que seria necessário para colocar o sistema em funcionamento. Até o momento, nada foi feito. Solicitamos ao SAI parecer informando o motivo de não ter iniciado as obras, qual a nova data prevista para iniciá-las e a previsão para término. Sala das reuniões, em 30 de maio de 2016. Leandro Silva Marques, vereador. São essas as indicações e os requerimentos. Vamos passar aqui para a pauta. Projeto de lei número 20, 2016, que denomina Rua Maria Lopes Pereira, a Rua 1, localizada no bairro Adão Lopes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano, em redação final. Projeto de lei 21, 2016, que denomina Rua Antônio Lopes Martins, a Rua 2, localizada no bairro Adão Lopes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano, em redação final. Projeto de lei 22, 2016, que denomina Rua Rosa Lopes Campidelli, a Rua 3, localizada no Barradão Lopes, neste município, de autoria do vereador Max, em redação final. Projeto de lei número 23, 2016, que denominou a Rua Isilda Faustina Lopes Teixeira, a Rua 4, localizada no Barradão Lopes, neste município, de autoria também do vereador Max, em redação final. Projeto de lei número 24, 2016, que denomina a Rua Agostinha Lopes Campidelli, a Rua 5, localizada no Barradão Lopes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano, em redação final. Projeto de lei número 26, 2016, que altera a lei 164, de 1953, e denomina a Rua B, do bairro Novo Santa Efigênia, como prolongamento da Rua Coronel Alves, neste município. De autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão. Projeto de lei número 27, 2016, que dispõe sobre a denominação do complexo esportivo do SEMI, Centro Educacional Municipal de Itabirito, professor Alcides Rodrigues Pereira, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 28, 2016, que cria o Dia Municipal do Gari e da Outras Providências, de autoria do presidente Arnaldo Pereira dos Santos, em segunda discussão. Emendas. Modificativa à diretriz número 1002 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito, de autoria do vereador Max, que vai encaminhar para as comissões. Modificativa à diretriz número 1402 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito, também de autoria do Max, que vai para as comissões. Outra emenda modificativa à diretriz número 1401, do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito, também de autoria do Max, para as comissões. Emenda modificativa à diretriz número 1960 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito, também de autoria do Max, vai para as comissões. Emenda aditiva modifica a diretriz número 2700 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano 2017, de autoria do Max, para as comissões. Outra emenda modificativa, a diretriz número 2401 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017, de autoria do vereador Max, também para as comissões. Outra modificativa, diretriz número 1400 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretriz orçamentária para o ano de 2017, de autoria do vereador Max, para as comissões. Modificativa, a diretriz número 1401 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei orçamentária para o 2017, também do Max, para as comissões. Modificativa, diretriz número 1610 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017, de autoria do vereador Max, para as comissões. Emenda suspensiva modifica a diretriz número 2.960 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes para o ano de 2017, do vereador Max, para as comissões. E uma emenda suspensiva modifica a diretriz número 1.700 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretriz orçamentária para o ano 2017, também de autoria do vereador Max. É esta a pauta, senhor presidente. Agora nós temos um projeto aqui. Projeto de lei número 29, 2016, que altera o quadro específico de classes de cargo de provimento efetivo do plano de cargos e vencimentos, aprovado pela Lei Municipal número 3.008, de 2014, com alterações posteriores. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 8º, 8. Quadro específico de classes de cargos e provimento efetivo do plano de cargos e vencimentos, aprovado pela Lei Municipal número 3.008, de 2014, com alterações posteriores. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itabirito, 30 de maio de 2016, Alexandre Silva Salvador, Prefeito Municipal. É essa a matéria, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar o item de palavra livre, existência de oradores inscritos.
Pela ordem, Ricardo Francisco, Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Beta Fortes, Denilson Francisco Braga e Gilmar Alfenas.
Com a palavra, então, o vereador Ricardo Francisco.
Senhor presidente, Arnaldo Pereira de Santos, Gilmar, Davi, demais vereadores, vereadora Rose, a mulher que representa a mulher itabiritense nessa casa, imprensa, funcionários da Câmara, funcionários da Prefeitura Municipal de Itabirito, boa noite. Orlando Caldeira, um prazer ter participando da nossa reunião. Fico muito feliz de ver a casa tão cheia. Era importante que sempre a gente tivesse um número assim, de pessoas, porque é uma oportunidade que o vereador tem de mostrar o seu trabalho, o que é feito, o que é discutido aqui na Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. Acho muito importante uma noite fria, mas com um calor humano muito grande seus. Muito obrigado, é a presença principalmente dos funcionários da Prefeitura que alegram a casa nessa noite. Senhor presidente, eu entrei com um requerimento, com votos de pesar, por uma pessoa muito querida essa noite, que eu sou Jaime Flores. Ele tocou mais ou menos 40 anos, ele foi músico da Corporação Musical Santa Cecília, a Banda Velha, vindo falecer hoje. Criou uma lacuna muito grande em Itabirito, por ser um grande músico, um baixista antigo aí da Banda Velha. Estive lá, um pedacinho, vi a Rose. A gente lembra que são pessoas que são valores que o nosso município perde. Para quem não está lembrando quem é pai da Rosângela Godoy, ela é funcionária da prefeitura. Rosângela, que trabalhou muitos anos no Farid. Então, quem quiser assinar comigo, está à disposição, por ser uma pessoa tão querida no meio de Itabirito. Senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu registro de apoio aos educadores municipais, pois eu considero essa reivindicação deles muito justa. Quando implantamos o plano de cargos e salários em 2012, este foi o primeiro passo no caminho do reajuste salarial. Sabemos que ainda não é o ideal, pois os educadores merecem valorização contínua. Sabemos também que o não cumprimento deste reajuste básico afeta inúmeros profissionais da nossa cidade e região, e, consequentemente, à educação de Itabirito, a educação principalmente municipal. Eu estive na parte da tarde, vários vereadores participaram, achei extremamente organizado. Eu quero cumprimentar a todos os organizadores aí do evento, que foi na terça-feira da última semana, super organizado, sem tumulto, bem pacífico. Parabéns, organizadores. Podem contar com meu apoio enquanto educador, que sou professor da rede estadual e já tive a oportunidade por duas vezes de estar gerenciando a Secretaria Municipal de Educação. Vocês brilharam pela luta em prol dos trabalhadores. Parabéns também ao Sindicato dos Servidores de Itabirito. Sou presidente, que eu tinha para falar isso. Boa noite a todos.
Presidência registra a fala do vereador Ricardo e convida para fazer uso da tribuna vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, Orlando Caldeira, meu amigo particular, todos os funcionários públicos. Fica aqui o meu boa noite. Senhor presidente, eu tinha uns assuntos para falar nessa tribuna hoje, mas eu vou guardá-los para a semana que vem, porque eu tenho aqui em mãos uma carta e eu quero ler para toda a Casa Legislativa. Carta aberta à população e à Câmara Municipal de Itabirito. Itabirito, 30/5/2016. O comando de greve vem a essa casa explicar a jornada de greve de 2016. Tornou-se notória, no dia 24 de maio, aqui mesmo, em frente à Câmara, a indignação de um grupo de servidores municipais de Itabirito que não estão gostando da política do Poder Executivo com a categoria. Evento histórico nessa cidade, a paralisação contou com a presença de mais de 500 servidores que por ali passaram e, de alguma maneira, se manifestaram. As discussões posteriores nos trouxeram até a Câmara com a ajuda da nossa colega e também servidora pública, vereadora Rose. Muito obrigada. Acreditamos ser importante apresentar a pauta de reivindicações do comando de greve do Sindicato dos Servidores Públicos de Itabirito. São elas: reajuste salarial anual previsto na Constituição, Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, e no Estatuto dos Servidores Públicos de Itabirito. Esse reajuste deve ser no valor de 15%. Além disso, queremos a ampliação do benefício do Vale Alimentação a todos os servidores e que o seu valor seja de R$ 400. Sobre essas reivindicações, acreditamos não haver dúvida quanto à sua justiça, visto ela se basear no direito e na busca por melhores qualidades de vida daqueles que são o esteio da máquina pública da nossa cidade. Gostaríamos, inclusive, de propor à consciência dos vereadores aqui presentes uma reflexão sobre qual é o papel do legislativo frente a esse quadro. Sabemos que os vereadores têm um mandato de seus cargos garantido pelos eleitores dessa cidade de Itabirito, que tem hoje mais de 37 mil eleitores e mais de 2.500 servidores públicos, a grande maioria eleitores de Itabirito. Isso demonstra que os servidores públicos têm uma participação razoável na escolha dos membros dessa casa. Além disso, os vereadores devem muito respeito aos servidores públicos de Itabirito, principalmente os concursados, PIS, muitos deles darão o trabalho de toda a sua vida para servir o público nessa cidade. Por isso, gostaríamos de saber qual o posicionamento da Câmara Municipal de Itabirito com relação às exigências dos servidores públicos e quais as medidas políticas serão adotadas no sentido de auxiliar nossa luta. Não aceitaremos a desculpa de que o legislativo não pode fazer nada. Uma república democrática se pauta no equilíbrio entre os poderes. Por isso, quando a luta dos servidores é ignorada pelo executivo, cabe ao legislativo se manifestar a favor da justiça e do direito daqueles que prestam serviços essenciais à população que os colocaram aqui. Sabemos que o nosso tempo é curto. O executivo usou a mídia para manifestar o interesse do diálogo, mas até agora não estipulou data nem horário para negociar com o comando de greve. Esclarecemos aqui nessa casa que nossa jornada de greve está apenas começando. Nós não descansaremos durante todo o ano. Caso vença o prazo para que o Executivo encaminhe o projeto de reajuste salarial e de ampliação, aumento no valor do vale alimentação e nada seja feito, nós ampliaremos nossas atividades. Inclusive, estaremos aqui manifestando nossa opinião e nosso interesse quando vocês forem votar o orçamento de 2017. Não descansaremos enquanto Executivo e Legislativo não propuserem um projeto político que priorize a valorização dos servidores públicos de Itabirito. Muito obrigado pela atenção e boa noite. Essa carta... Essa carta chega a essa Câmara, essa Casa Legislativa, e é uma carta aberta à população. E, de antemão, já queria manifestar, vocês contem com o meu apoio, sim. Qualquer movimento que forem feito pelo servidor público, podem contar com a minha ajuda, sim. Nessa casa e quando à rua vocês forem também. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Presença, registro a fala da vereadora Rose e convida para fazer uso da palavra o vereador Leandro Silva Marques.
Boa noite, senhor presidente, toda a mesa diretora, nossos amigos vereadores, assessores, funcionários da casa. Hoje a mídia aqui presente, representando o Minuto Mais, o Romeu Arcanjo, e a todos os servidores, meu amigo Orlando, demais companheiros, boa noite, bem-vindos. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala hoje fazendo alguns questionamentos que já estão indo, sendo transmitido à Prefeitura Municipal através de indicações que eu entrei nessa casa hoje. Um fato me chamou a atenção nos últimos dias, não sei se outras pessoas tiveram a oportunidade de presenciar, mas ali na rua 7 de setembro, ao lado da igreja da Matriz da Boa Viagem, a prefeitura começou com um trabalho de reestruturação da parte cultural da nossa cidade, que inclusive eu fiz um requerimento solicitando o valor investido e até hoje não nos foi repassado, né? Até hoje a Câmara não tem noção desse valor. E eles colocaram um quadro de identificação falando sobre a questão dos envolvimentos turísticos daquela região para a nossa cidade. Pois bem, eu fiz contato com a Secretaria de Cultura, solicitando o valor na época, que eu achei até uma estrutura muito bem feita, apesar de estar sendo ali muito pouco exposta, mas achei uma estrutura bem feita, queria entender qual seria o valor daquele investimento. Antes que eu soubesse o valor, o quadro foi retirado. Então, assim, fica aqui o meu registro, que a gente vai procurar saber o que aconteceu. Não sei se algum vereador da situação tem informação para me dar a respeito disso, mas eu fiquei sem entender, porque a obra já tinha sido concluída, inclusive, ela já estava lá à mostra para a comunidade inteira que quisesse entender, e simplesmente desapareceu. Com certeza não foi de graça, teve investimento de dinheiro público ali, e a gente tem que saber qual que foi o fim que esse objeto tomou. Da última vez que o prefeito veio aqui na Câmara, eu questionei para ele sobre a realização da Julifest desse ano, porque a gente está vendo um cenário muito desanimador para o nosso município, por mais que muita gente fala que não, mas eu, por exemplo, recebo no meu gabinete demanda diária, constante, de pessoas pedindo auxílio de alimentação, pedindo auxílio para medicamento, pedindo auxílio para qualquer ajuda que a gente puder dar, porque realmente muita gente desempregada e a situação não está favorável. E a resposta que eu tive foi que o Julie Fest desse ano seria praticamente 100% patrocinado. Pois bem, eu entrei hoje com um requerimento nessa casa, e esse eu vou bater nele, na tecla nele, toda semana, até eu ter resposta dele. Por quê? Porque se ele é patrocinado, não só eu, como várias pessoas da população de Itabirito, têm o direito de saber o nome da empresa e o valor que está sendo doado para o município. Porque, a meu ver, nessa crise que a gente está enfrentando, eu quero parabenizar essa empresa que está fazendo isso aqui. Porque na situação que está a crise, empresa fechando e mandando um funcionário embora, a Riveria, eu quero entender. Porque a nota ridícula que saiu referente à tocha olímpica não me convenceu. Aquilo ali foi para bobo ver, não saiu de valor, não saiu determinação financeira nenhuma, e a gente sabe que não foi de graça. Se foi patrocinado, ótimo, a gente tem que entender. A gente tem que entender de onde que está vindo esse valor. Né? A gente teve as informações que a tocha olímpica foi patrocinada, onde? É só isso que a gente quer saber. Sabe por quê? Porque aí eu penso o seguinte, eu vou contar para vocês aqui, é bom quando a casa está cheia, que aí a informação toma o rumo certo, que é a população. Eu tenho aqui, ó, requerimento do dia 9 de fevereiro de 2015. Esses aqui eu tive o prazer de entregar na mão do Alex. Ele me convidou no gabinete dele, fui muito bem recebido, entreguei ele na mão dele. Ele falou, Léo, em 15 dias essa resposta está na sua mão. Agora, não sei qual que é a referência desses 15 dias para ele. Porque desde essa data, desde fevereiro de 2015, já tem mais de um ano e resposta nenhuma chegou. E se não chega para nós, que somos vereadores, que teoricamente teríamos que ter esse mínimo de respeito, eu imagino para vocês, que estão aí em cima, sem esse acesso à tribuna, sem esse acesso à mídia. Então, aqui, ó, vou contar para vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 requerimentos. Todos esses requerimentos referente à questão financeira. Não estou condenando o município, não estou acusando o município, só estou querendo exercer o papel que realmente é a função do vereador de exercer. Se acontece uma licitação, né, que o valor dela é um valor, principalmente um valor superior a R$1 milhão, o vereador tem direito de pegar aquela licitação ali e folhear, igual eu fiz lá em 2014, não sei se vocês lembram, quando a gente descobriu que casinhas que a prefeitura fazia de graça foi paga R$100 mil para ser construída e que a própria prefeitura construiu, que a gente viu na licitação catracas, que as catracas estavam lá, que as catracas estavam sendo licitadas e que não teve catraca nenhuma no evento. Então, essa é a função do vereador. Eu, sinceramente, eu agradeço pelo reconhecimento de vocês, né? Toda vez, é muito bom para o ego do vereador quando a gente é aplaudido e reconhecido, porque no cenário de hoje em dia, todo político é ladrão. Assim como muito pedreiro vai ser ladrão, muito pintor vai ser ladrão, muito pedreiro vai ser honesto, muito pintor vai ser honesto. Mas eu não, eu agradeço de coração por esse reconhecimento, mas eu fico assim, queria deixar aqui bem claro que eu não me elevo com as palmas e nem fico intimidado com as vaias também não, quando a gente tem que tomar. Então, cada crítica que eu recebo me faz crescer, me faz amadurecer. Então, assim, é muito triste essa situação. Então, assim, a gente vê, na última reunião, eu fiz questão de deixar aqui bem claro o meu respeito pelos servidores. Vocês não serão nem os primeiros e nem os últimos que estão passando por essa casa aqui. Na hora que vocês conseguirem o benefício seus, que provavelmente vocês consigam, e eu acho justo que vocês consigam, outras pessoas vão vir e vão entender que o caminho é esse, que a busca é essa, e que é de direito para todo mundo, e que tem que buscar mesmo. O fato é esse. Gostaria de dividir com vocês que na última reunião, eu entrei com um requerimento aqui na Casa Legislativa, solicitando, né, a disponibilidade para que vocês pudessem, né, ainda citei, que alguns professores pudessem estar utilizando a tribuna para dividir dessa angústia com mais pessoas. Por que dividir dessa angústia com mais pessoas? Porque não adianta, não tem secretário de educação aqui agora vendo vocês, não tem o prefeito, não tem o vice-prefeito, e quem vai conceder esse aumento para vocês está lá em cima, não está aqui embaixo agora. A gente está aqui para ouvir, a gente está aqui para acolher essa aflição sua, mas quem vai dar o veredito está lá em cima. E a partir do momento que a Câmara formaliza um documento para levar isso adiante, as possibilidades são maiores do que está sendo aqui até então. Então, eu entrei com o requerimento de número 57/2016, no dia 23/5, solicitando a presença suas no dia 23/5. Por que que eu fiz isso? Agora eu vou explicar para vocês. Existe uma resolução 03/2010, que no artigo 98 diz o seguinte: a inscrição de oradores para o uso da tribuna livre nas reuniões ordinárias será feita através de requerimento à presidência pelo representante da entidade que solicita o espaço ou por vereador, convidando representantes da entidade para fazer essa utilização. O requerimento será deferido após aprovação em plenário por maioria simples, até a penúltima reunião do mês, devendo este fazer uso da palavra após o uso da palavra livre dos vereadores. Diante disso aqui, realmente, eu deveria ter entrado com o requerimento antes. Mas se eu tiver que fazer isso esse mês agora, eu faço segunda-feira que vem, e se for pela lei, vocês vão ter o uso da tribuna sem sombra de dúvida. Porque se é direito para um, é de direito para o outro, sem sombra de dúvida, e eu creio que vereador nenhum vai negar esse direito para os professores. Só por que que eu fiz isso? Porque, ao meu conhecimento, e eu não ligo se eu tiver errado de reconhecer e pedir desculpa, eu vi um requerimento entrando na segunda-feira passada e sendo liberado na segunda-feira passada. E todos aqui são eleitos pelo povo, todo mundo aqui está aqui para representar o povo, então, se a regra é para um, ela tem que ser para todos. Ou então a gente muda a lei. É esse o meu ponto de vista. Então, está aqui a resposta, né? Em relação ao requerimento 57/2016, do dia 23/5, vem informar que restou prejudicando, vez que fora requerida a disponibilização, a disponibilização, horário na tribuna durante a reunião ordinária do dia 23. Realmente, ele foi feito no dia, ele foi requerido no dia exato da reunião. Mas, volto a dizer, se a questão for essa, não tem problema, que amanhã eu entro com outro. É até a penúltima reunião, assim que virar o mês, dia 1º de junho eu entro com outro e com certeza ele vai ser aprovado. Mas, sinceramente, eu acredito que até lá eu torço para que já tenha sido resolvida essa situação. Né? Porque ninguém está aqui para ficar vindo toda vez na reunião, para deixar filho em casa, para deixar a correria da casa, deixar as obrigações da casa, para vir aqui só preencher a Câmara. Então, assim, gostaria de deixar, né, dividir isso com vocês, porque realmente me preocupa alguns pontos de vista. E se a gente ficar aqui deixando passar, por exemplo, vou dividir com vocês uma outra situação. As associações comunitárias recebem uma verba de R$5.000 por ano, pelo menos era de R$5.000 até o ano passado. Para fazer o quê? Para investir na comunidade. Como? Às vezes uma pessoa está com dificuldade, uma senhora está com dificuldade, ficou desempregada, está precisando de pagar uma conta de água, uma conta de luz, comprar um medicamento, enfim, comprar umas cadeiras para a associação para alugar, comprar um material elétrico, um fogão ou um freezer para ir, né, trabalhar na Julie Fest. Essa verba não foi paga até hoje. Até hoje ela não foi paga. Né? Então, assim, e de repente, num piscar de olhos, vai acontecer a Julie Fest e todas elas vão receber R$6.000. Por quê? Como? Da onde? Então, assim, eu gostaria que a gente tivesse aqui, e aí, em qualquer outro lugar hoje da administração pública, uma coerência e prioridade. No dia que eu falei da tocha olímpica, e gostaria de dividir aqui, inclusive, que eu tenho observado uma evolução muito grande nos últimos dias agora da administração pública atuando em algumas vias públicas, outras vias públicas que não sejam no nosso centro. No Santo Antônio eu tenho visto isso, na Vila Gonçalo, Saudade. Eu acho que o setor, né, que executa essa função está até evoluindo muito. Merece aqui o nosso cumprimento, o nosso reconhecimento, o nosso parabéns por tá fazendo isso. Mas a gente tem que entender, de fato, o que a população precisa. O que a população quer agora? Acabou. O evento aconteceu, já era. E hoje está todo mundo aqui sentado de braço cruzado, esperando um posicionamento executivo. Gente, a gente pode ter qualquer profissão. Se nós não formos educados, o fim do país está cada vez mais próximo. Então, deixo aqui o meu abraço para vocês, o meu compromisso em mais uma vez entrar com esse requerimento no dia 1º de junho, se necessário for, e dizer o seguinte, eu não sou servidor público efetivo, mas um dia talvez eu possa ser. Hoje eu estou vereador, sou psicólogo, mas eu estou com vocês, porque deve é. Muito obrigado, boa noite.
Para fazer uso da tribuna, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Boa noite a todos. Saudar aqui nosso presidente Arnaldo Pereira dos Santos, nosso vice-presidente Gilmar Alfenas, secretário e vereador dessa casa, Davi Antunes, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, imprensa local. Quero registrar aqui a presença do meu amigo Zé Bernardo, que está ali acompanhando a nossa reunião. Mas qual é o Romo, Ari, a turma toda aqui. Registrar também a presença do nosso amigo jornalista Romeu Arcanjo, seja sempre muito bem-vindo. Senhor presidente, uma boa noite a todos mais uma vez. Senhor presidente, trago alguns assuntos aqui. E o primeiro, não poderia ser diferente, eu quero destacar a nossa visita realizada na última sexta-feira na empresa Gerdau. Estivemos presentes lá. Eu, Arnaldo, presidente dessa casa, Davi, Ceará, Rocha, Rose, né, não sei se eu esqueci de mais algum, representando aqui a Câmara, dando sequência a essa importante ação que é o acompanhamento, a fiscalização junto às empresas mineradoras referente ao nosso Rio Itabirito. Eu entendo que a visita foi muito produtiva. Nós já havíamos feito na empresa Vale, tanto em Maravilhas 2, que é uma barragem da Vale aqui no Pico, como em Forquilhas, que fica lá em Congonhas, mas que tem uma interferência aqui no Rio Itabirito, principalmente no Ribeirão do Silva, e agora fizemos essa visita na Gerdau. Alguns pontos a serem destacados. Primeiro aqui, uma boa notícia é que a Gerdau tem feito beneficiamento a seco, ou seja, ela não tem barragem de rejeito, que já é uma certa tranquilidade para todos nós itabiritenses. Uma raridade, a Gerdau ainda minera hematita, que é o melhor minério de maior valor, ao contrário que acontece com as outras mineradoras, que já estão minerando itabirito, que é um minério de menor valor agregado. Por isso, ela não tem barragem. Uma outra notícia, aquela evidência que nós suspeitávamos que possivelmente a água retirada do lençol freático da cava da mina poderia estar poluindo rejeitos no Ribeirão do Silva, que é um afluente do Rio Itabirito, também verificamos em loco que isso não acontece. A água sai tratada, filtrada com a vazão correta que é chegada até o Rio Itabirito. O que percebemos lá é que realmente que foi fruto de uma notificação em janeiro desse ano pela Secretaria de Meio Ambiente, que algumas pilhas de estéreo de minério, elas, na época de chuva, tiveram um correamento junto ao Ribeirão do Silva e aí realmente provocou essa turbidez maior na água, mas que nós percebemos também que foi prontamente corrigida essa questão das pilhas do estéreo. Portanto, foi uma visita produtiva, evidentemente que vamos continuar acompanhando, principalmente no período das chuvas, mas a gente percebe que as mineradoras estão tendo um tratamento responsável até por essa mobilização que vários estão fazendo, nós, vereadores, a própria prefeitura, a própria comunidade, estão com um olhar muito atento para que não aconteça mais essa poluição referente às mineradoras ao Rio Itabirito. Agora, evidentemente, que outras ações devem ser observadas. E eu já falei em outra ocasião aqui na tribuna a questão das estradas vicinais, as caixas secas, as voçorocas, tudo isso contribui para que a turbidez do rio fique daquela cor que ninguém quer. Itabirito já tem uma vantagem, volto a repetir, de estar com quase 65% de esgoto tratado, que é uma raridade ainda no Brasil. Mas temos que observar agora a questão do rio também, na questão das poluições vindo das empresas e também dessas estradas vicinais. E, por fim, nós aproveitamos a oportunidade para fazer uma cobrança à empresa Gerdau sobre a mão de obra de Itabirito. Felizmente, nós almoçamos aí, vimos vários trabalhadores de Itabirito. A empresa ficou de nos repassar quantos estão trabalhando de Itabirito, acreditamos mais de 200, e nós aproveitamos para reafirmar, ratificar a nossa cobrança para que priorize a mão de obra de Itabirito. Portanto, a visita foi muito produtiva, foi muito válida, e é uma ação que a Câmara tem realizado com uma certa constância e que tem dado um resultado positivo. Já que eu estou falando em empresas mineradoras, uma outra informação muito importante, e é um assunto que tem nos preocupado muito, inclusive o Gustavo Resch, né, que não é isso, Tony, que é o gerente aqui, já esteve aqui na Câmara por várias oportunidades. Hoje nós teríamos a reunião lá na SUPRAM, que é a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Íamos alguns dos vereadores representando também a Câmara para acompanhar o licenciamento ambiental da barragem de Maravilhas 3. É um assunto que nos preocupa muito, porque se não tivermos essa autorização da ALP, do licenciamento prévio de Maravilhas 3, pode comprometer e chegar a vir uma paralisação da Vale em nossa cidade. Num momento tão difícil que o país passa, um desemprego está aí já passando de 12 milhões de pessoas desempregadas. Itabirito não é diferente. A gente ainda pensar numa eventual paralisação da Vale, é um desastre total para a nossa cidade. Infelizmente, a reunião foi cancelada, porque houve uma mudança do secretário de Meio Ambiente Estadual, e parece, né, Toninho, que vai ser marcada para esse mês de junho. Nós estamos acompanhando, não com o propósito de falar que ou você é contra ou você é a favor da mineração. Não é isso. Não queremos que jamais aconteça aqui em Itabirito ou qualquer outro lugar que seja a questão de Mariana, né, lá de Fundão da Samarco. Foi inadmissível, não pode acontecer. Entendemos que tem que ter um rigor maior na legislação. Campanhas estão surgindo. Agora, por outro lado também, paralisar, negar nossa vocação de mineiros das minas de ouro, das minas de ferro, também é uma outra tragédia que vai acontecer, outra tragédia já anunciada, tanto na parte econômica, social e ambiental. Econômico, nós estamos falando aí 3 mil pessoas desempregadas diretamente, mais umas 10 mil indiretas. Social, que compromete todos os serviços públicos, inclusive aqui de Itabirito. Hoje, ainda, Itabirito depende de 60% da arrecadação das mineradoras, inclusive da Vale, que é a principal. E ambiental, que compromete, inclusive, os serviços que hoje existem em Itabirito, como a estação de tratamento de esgoto, que eu acabei de citar, compromete, inclusive, a sua manutenção. Compromete o parque ecológico, compromete as ações de educação ambiental. Então, não queremos que isso aconteça, e estamos acompanhando de forma muito atenta e muito de uma apreensão muito grande. Agora é que a população está despertando pela gravidade desse momento. Então, eu defendo que é possível, que nós temos a capacidade, a SUPRAM, os técnicos, a empresa Vale, de fazer mineração com sustentabilidade. E eu entendo que mineração com sustentabilidade se dá com preservação ambiental, inclusão social e desenvolvimento econômico. Portanto, eu trago esse registro e entendo, mais uma vez, que é de grande importância para a nossa população. Outro assunto aqui, senhor presidente, que eu não tive tempo hábil de entrar com o requerimento, mas se for necessário, eu farei na próxima semana, é uma reclamação que eu recebi hoje da linha de ônibus da Serra Verde que faz ali a Avenida Madre Iluminata, no Santo Antônio. Parece que foi cortada. Eu ainda não certifiquei. Parece que é a mesma linha que vai até na UPA. Então, temos que averiguar, porque eu tive uma demanda muito grande de pessoas reclamando, que é uma linha importantíssima, que chega até na UPA e está fazendo falta ali para os moradores de Santo Antônio. Sobre as emendas da Lei de Diretriz Orçamentária, que eu entro hoje nessa casa, são 11 emendas, 6 aditivas, 5 supressivas, com o objetivo de fazer algumas readequações na RDO. A RDO é o momento que temos como dar a diretriz necessária das metas das ações que vão refletir lá em 2017. Então, eu entendo que é um dos principais momentos aqui da Câmara, a RDO, o orçamento, o PPA, e eu entro com essas 11 emendas e gostaria de pedir o apoio para todos os colegas vereadores, a vereadora, para que possam fazer análise e se entenderem que irá dar uma importante contribuição para o nosso município, né, e possa efetuar a votação favorável. A principal foco é fazer algumas readequações e também propor algumas diretrizes que eu entendo que serão muito importantes para o desenvolvimento de nossa cidade. Se não abordar essas diretrizes agora pensando em 2017, lá em 2017 não podemos consolidá-las. Então, faço esse registro também dessas emendas que entram hoje na casa e que irão para as respectivas comissões para as avaliações necessárias. Senhor presidente, por hoje era isso, mas termino aqui a minha fala só com objetivo de registro. Alguns eventos que teremos aí no final de semana, apesar de alguns já foram falados, mas realmente reforçando aqui o convite a todos para os Desafios da Família. É um evento de promoção da Pró-Família, será realizado no auditório do ISAP, dia 4 de junho, né, sábado agora, às 14 horas. Ele, pelo que eu entendi, ele vem fortalecer, né, a questão dos valores da família. Tão importante, eu já vi em alguma ocasião falar que família vai acabar. O dia que a família acabar, nós estamos perdidos, porque é a base de tudo, é o porto seguro, é o berço que nós temos. Então, fica registrado perfeitamente, Rocha.
Max, boa noite, senhor presidente, boa noite, demais companheiros, funcionários, público, presentes, assessores. Só uma rapidinho. Ontem aconteceu, né, Davi, o nosso 8º RJC, Encontro de Jovens com Cristo, finalizou na missa das 19 horas de São Sebastião, e é mais um instrumento, né, da questão da família, da questão da religiosidade, da questão do resgate, né, da questão do bom caminho da religiosidade aí na nossa juventude, que está tão precisada. Então, foi só para complementar aí, vai estar fechando com essas palestras aí, sábado no ISAP, domingo de manhã, depois das missas das 9 horas no São Sebastião. Está todo mundo convidado. Obrigado, viu, Marcos?
Rocha, eu que agradeço pela parte. Realmente, dá até uma contribuição social, né, Rocha? Porque quando você tem esses valores, independente de... são atemporais, os valores não mudam, né? A retidão, a honestidade, a correção, o amor à família, isso vem trazendo um benefício, inclusive, social. Inclusive, o enfrentamento, o maior desafio que eu acho que nós temos, o maior problema social, que são a questão das drogas. Então, importante o registro. Outro evento interessante que nós teremos amanhã é o aniversário do Ateliê de Artes, fazendo aí 10 anos, teremos aí uma série de eventos na Casa de Cultura, 31 de maio, 19h30. Aí são todos convidados. O Ateliê de Artes também faz um trabalho muito bacana de inclusão social. E, por fim, aqui acabei de receber hoje na reunião, faço questão de registrar, mas um sonho que agora se torna realidade. A prefeitura inaugura o primeiro polo de educação infantil, né? Vai ser ali, parece, no antigo SESI, pelo que eu entendi. E bacana que vem dar um apoio maior ao desenvolvimento dessas atividades. Educação nunca demais, para mim, é a ferramenta mais importante de transformação que nós temos. E teremos também a entrega das obras de revitalização do Centro Histórico da Praça do Rosário, nessa sexta-feira, às 20 horas. Senhor presidente, fazendo esses devidos registros, agradeço e desejo uma boa noite a todos.
Presidência, agradece, registra a fala do vereador Max. Eu gostaria de fazer breves comentários, embora eu não tenha, até em respeito aos senhores que ainda encontram aqui nesta casa, e o objetivo realmente não é ter plateia, ter pessoas de consciência que aqui participam e têm essa situação, essa condição de entender o limite de algumas falas, mas eu gostaria inicialmente de cumprimentar nosso amigo Romeu e dizer a todos que o Romeu faz parte hoje do quadro de funcionários da casa. Ele vai fazer uma cobertura a nível de alimentação de site quanto ao dia a dia da Câmara, acompanhar comissões, vai acompanhar visitas externas, alguma coisa nesse sentido. Então, o Romeu é funcionário da casa, já está estudando o nosso site, já está reunindo, já está buscando uma série de informações para poder, de certa forma, alimentar o nosso site e mantê-lo atualizado. Então, esse é um ponto. Gostaria de cumprimentar também aos colegas vereadores que estivemos lá na Gerdau. É um processo diferente, né, que não usa água na lavagem do minério. Então, como o Max muito bem falou aqui, a priori não tem tanto carreamento de água ou de material de rejeito para o lençol freático, ou, aliás, para o leito do córrego. Então, conhecemos um processo, vimos ali um bom trato, né, da preservação do solo, e isso a gente fica alegre em ver, apesar de que o bom mesmo de você fazer uma visita dessa é no período de chuva, porque agora está muito bonita, a água está limpinha, então é fácil da gente ver coisa bonita. Quem sabe nós teríamos essa condição aqui de ir lá no período chuvoso. Eu gostaria de dizer aqui uma situação do requerimento. Primeiro, o requerimento do Léo entrou aqui no dia 23, e o requerimento, comunicação e projetos, eles são aprovados na segunda parte dos nossos trabalhos, portanto, depois que passa a palavra livre. Isso não é agora, não, é desde quando nós começamos a legislatura aqui há 3 anos atrás. Então, não tinha como você deferir um requerimento que já não tinha nem momento para ser falado no dia 23. Então, o requerimento pode entrar numa outra situação e não quer dizer também que não possa vir aqui, por exemplo, numa quarta-feira. A quarta-feira está disponível para vir, a gente reúne os vereadores, vão ouvir o pessoal tranquilamente. O requerimento do Leandro, aí realmente houve um erro até por minha parte. O fato dele não ser vereador, o requerimento dele não tramita normalmente na casa. Ele fez o requerimento não naquele dia, ele fez um requerimento dias atrás, e nós achamos por bem dar 10 minutos para o Leandro ali, e que, na verdade, foi até um erro meu depois de desenrolar. E um erro com um erro são dois erros, não quer dizer que eu ia errar de novo agora e anulava meu outro erro. Então, um erro com um erro são dois erros, eu preferi ficar só no meu primeiro erro, e também, infelizmente, acho até por bondade dos colegas, ninguém levantou questão de ordem para questionar a fala do vereador, aliás, do Leandro na tribuna, que talvez tinha até me ajudado a acertar se alguém tivesse levantado uma questão de ordem. A gente pediu o Leandro para não falar, falaria em outra ocasião, e assim a gente cumpria. Então, um erro, como não anula um outro, é como se aquele juiz ruim de serviço dá um pênalti para um time, depois inventa um pênalti para o outro, sem que não fosse pênalti, ele teve 2 erros numa partida só. Então, se errar já é ruim, então preferi errar uma vez só. Uma coisa que eu gostaria só aqui de deixar muito claro, gente, ninguém mais do que o prefeito, que talvez seja candidato à reeleição, a gente não está aqui para tratar disso, mas ele é um político, ninguém queria mais do que ele dar um reajuste para os servidores. Ninguém, eu acho que nenhum de nós aqui queria mais coisas. Imagina se ele pudesse dar aqui 20% de reajuste num ano eleitoral, que talvez ele venha a ser candidato, nós estamos longe disso, não estamos falando disso aqui. Então, se não deu até o momento, é porque realmente a situação financeira da prefeitura não é tão boa assim. Não vou jogar na Julifest toda a responsabilidade da Julifest pelo não reajuste dos servidores. Nós estamos vivendo uma crise mundial, que é uma crise está muito complicada. O nosso país está em crise, nós vamos ter Olimpíada que vai gastar bilhões, e deve ter Olimpíada, sim. Nós não vamos viver de pão e circo, não. Tem que divertir, tem que buscar esse negócio, tem que equalizar. E a prefeitura tem buscado equalizar suas contas, suas finanças, tem atacado em todas as situações. Eu vou ater a esses pequenos comentários, mesmo porque o pessoal do sindicato, algumas pessoas, foram embora. Eu acho que nem prestigiaram o Max. A mim, então, eu não me preocupo muito com isso, não, porque eu já estou acostumado com isso há muito tempo. Mas o Max, na sua tranquilidade de falar, na sua facilidade de destacar os assuntos, podia merecer também um pouquinho de atenção, porque é, inclusive, muito deselegante, falta de educação, na hora que a pessoa está falando, sair todo mundo desse jeito, parecendo, aí não, né, não é essa aqui. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente controla, não é que controla, é quando disciplina o uso da tribuna, nós não podemos fazer com que uma luta legítima, uma luta necessária, sim, até para ser ouvida, transforme num palanque político para ninguém, nem aqui, nem lá fora. Quando usam da tribuna para falar que eles usam de uma sonorização para falar até um coro muito esquisito, eita, 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 o prefeito é picareta. Não é assim que você senta para negociar com ninguém desse jeito. Dois vereadores foram lá prestigiar, acabou que está lá com cartaz todo tamanho, querendo reduzir diária de vereador, viagem de vereador. Então achava que era uma luta de classe legítima, passou a ser um evento político. Isso é condenável. Isso aí é qualquer um em sã consciência, não sou eu, não. É qualquer um em sã consciência, que tiver um pouquinho de noção, vai ver que isso é condenado. É picareta, olha que loucura. Então, assim, é condenável. Tinha, a turma estava lá apoiando o movimento e tal, e aí não pode. Foi falado no microfone. E o que preocupa mais são algumas pessoas que são contratadas ou que vivem de sindicatos, que vivem recebem por ali, está sempre distribuindo aí uma certa... uma situação assim, de embate mesmo, e vem para cá sem conhecer a nossa cidade, sem saber que nós vivemos realmente um momento delicado. É justo? Eu respeito demais essa posição, mas nós estamos num momento muito delicado, tem que ter um pouquinho de bom senso. Ô, Léo, pode falar.
Ô, Arnaldo, obrigado pelo espaço. Só para deixar registrado aqui o seguinte, eu não desconsidero a importância da fala do Leandro, eu acho que é legítima. E no requerimento, eu até estava verificando ele, porque foi o que eu te falei verbalmente, e não estava tão específico no requerimento, que o espaço era para as professoras. E ele não estava específico dessa forma, né? Eu falei verbalmente, mas ele não foi traduzido dessa forma. Porque eu realmente acho que, na situação que estava, seria melhor elas se expressarem, porque foi o que Vossa Excelência mesmo trouxe aqui numa reunião. Nós não temos condições de dar aumento para servidor nenhum. Então, seria uma forma da gente tentar documentar isso, olha, utilizar da tribuna. Né? Independente da situação da prefeitura, a Câmara ia fazer a parte dela, né? E também não dispensa a possibilidade de uma quarta-feira a gente vir, vem quem eles acharem que tem que vir, a gente conversa e dialoga a respeito disso. Obrigado.
Tranquilo. Nós só não vamos marcar para essa quarta, se quiser, porque nós estamos com muito projeto para análise de parecer jurídico, muitas emendas, nós vamos ter que sentar junto com a prefeitura, para poder as emendas passarem e de certa forma, serem aplicadas. O Marcos entende muito bem disso. Então, nós vamos marcar, inclusive, a nossa próxima reunião de comissão para segunda-feira, antes da reunião ordinária, porque nós não tem condições. O Edésio, eu queria, inclusive, agradecê-lo. O Edésio está aqui, não é no sacrifício, que o Edésio sempre tem prazer de estar por aqui, mas o Edésio está vindo de uma cirurgia, não está podendo ficar nem pondo o pé no chão muito aqui, mas ainda assim está acompanhando o nosso trabalho. Nós não temos condições de aparecer isso aqui para quarta-feira. Então, se quiser marcar para outra quarta-feira, tudo tranquilo. E hoje a prefeitura, o gabinete do prefeito, expediu um ofício para a senhora Solange, porque é quem a prefeitura reconhece como legítima, do sindicato dela e tantos outros, não reconhece o presidente, aí quem tem que explicar também é o prefeito, não sou eu, marcando uma reunião com eles, vai fazer uma comissão, vai recebê-los, ela já deve estar sabendo o dia, mas realmente eu não sei o dia. Então, assim, então já vai ter essa reunião, me parece que não sei se é terça-feira e tal, a gente informa direitinho, mas nesse momento a Solange já sabe, quem tiver contato com ela vai saber que dia que é. Então, a prefeitura, o prefeito vai recebê-los, vai conversar. Então, esse diálogo não pode faltar, ainda que se caminhar para falar, que infelizmente não tem uma condição no momento de dar esse reajuste, né? Ou essa correção, como eles preferem falar, e acho que até a palavra é correção mesmo. Mas ouvir tem que ouvir. E pensando nisso, todo mundo com a guarda baixa, todo mundo com humildade, tem que sentar numa mesa para conversar. Então eu gostaria de cumprimentar a todos que acompanham os nossos trabalhos, agradecer a presença aqui de quem acompanha a nossa reunião, e já passando para a segunda parte do nosso trabalho, vamos fazer o encaminhamento da matéria. O projeto, as indicações consignadas pelos senhores vereadores Léo, Gilmar e o Fernando, Luiz Fernando, as indicações estão em discussão, estão em votação, as indicações estão aprovadas. Os requerimentos do vereador Léo, do Luiz Fernando e do vereador Ricardo estão deferidos por não tratar de matéria política. O projeto de lei 20/2019, nós temos aqui agora o projeto 20, 21, 22, 23 e 24. Ele é de autoria do vereador Max e eles estão em redação final. Então, pergunto aos colegas vereadores se podemos votar esses 5 projetos em bloco, por estar em redação final e tratar da mesma matéria, já amplamente discutida e estudada nesta Câmara. Então, o projeto de lei 20/2016, 21, 22, 23 e 24, de autoria do vereador Max, mas em discussão o parecer da comissão de redação final. Em votação, o parecer da comissão de redação final ao projeto de lei 20, 21, 22, 23 e 24, está em votação, sem objeção, estão aprovados em redação final. O projeto de lei 26, que é de autoria do vereador Léo, que altera a lei municipal 164 de 53, que denomina a rua B no bairro Santa Efigênia, como prolongamento da rua Coronel Alves neste município, está em segunda discussão, está em segunda votação, sem objeção, aprovado em segunda votação, encaminhado nesta mesma data à comissão de redação final. Projeto de lei 27/2016, que denomina Complexo Esportivo do SEMI, de autoria do Executivo, mas em discussão ao parecer da comissão de redação final. Em votação, o parecer da redação final, sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 27/2016. O projeto de lei, eu vou saltar esse 28 aqui, porque é de minha autoria, voto os outros, depois eu passo para o Gilmar. Falou? Então, nós temos agora emendas. A emenda número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, são emendas aditivas. Essas emendas, todas elas são de autoria do vereador Max, está sendo encaminhada às comissões de legislação, justiça, finanças, orçamento e tomada de contas. As emendas supressivas de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, também de autoria do vereador Max, estão sendo encaminhadas às comissões de legislação e justiça e finanças, orçamento e tomada de contas. O projeto de lei 29/2016, que até nem está na pauta, porque foi um erro nosso aqui de colocar na pauta, mas esse projeto cria, inclusive, algumas vagas, depois eu passo a apresentação para os senhores, de monitor de creche, não é isso, Bia? Especialmente de monitores de creche. Então, esse projeto está sendo encaminhado às comissões de legislação e justiça e educação e cultura. Agora, por último, o projeto de lei é de minha autoria. Eu passo aqui a presidência para o vereador vice-presidente Gilmar para encaminhamento da matéria para votação.
Assumo a presidência e coloco em segunda discussão o projeto de lei número 28/2016, que cria o Dia Municipal do Gari e dá outras providências, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Em segunda discussão. Em segunda votação. Sem objeção, está aprovado. Retorno a presidência ao vereador Arnaldo Pereira.
Agradeço a participação pontual aqui do vereador Gilmar. E sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos desta reunião e boa noite a todos.